Bem-vindos ao debate. Imagina só a seguinte situação. Você é o prefeito de uma cidade de, sei lá, apenas 2.000 habitantes.
O que, convenhamos, é a realidade de uma enorme parte dos municípios brasileiros, né?
Exatamente. A grande maioria, na verdade. E aí você descobre que um rito processual mal redigido por uma Câmara de Vereadores. Um simples artigo desatualizado num documento interno deles se tornou uma armadilha jurídica capaz de anular o julgamento das suas contas.
Nossa! E no limite, isso pode ameaçar o mandato inteiro desse prefeito.
Exato, ameaça um mandato e é sobre isso que vamos falar hoje. Nós vamos dissecar os mecanismos do PROGOV e do PROLEGES. Essas são as metodologias do Tribunal de Contas que foram desenhadas para unificar e mensurar a governança municipal.
E a questão central, a pergunta que nos divide hoje aqui é bem estrutural, sabe?
Sim, a grande questão é: aplicar uma matriz de avaliação padronizada é o único caminho para forçar a eficiência e a prestação de contas no interior do país? Ou será que nós estamos diante de uma tecnocracia impositiva que, olha, ignora completamente as leis da física da administração pública nas pequenas cidades?
Pois é. Eu particularmente defendo que essa padronização e essa cobrança implacável por normatização são vitais. É o choque elétrico necessário para romper décadas de amadorismo institucional, sabe? E garantir, de fato, a accountability que a nossa Constituição exige.
Então, eu já sustento que avaliar a eficiência é sim essencial. Ninguém discorda disso. Mas impor uma matriz corporativa de processos hipercomplexos sobre câmaras que, veja bem, operam em regime de sobrevivência administrativa, isso não gera transparência.
Você acha que gera o quê, então? Gera paralisia, simplesmente. É uma imposição que fere a autonomia legislativa local ao exigir o cumprimento de métricas que foram desenhadas para realidades que não existem na grande maioria dos nossos municípios.
Bom, vamos direto ao motor dessa mudança, né? Historicamente, a avaliação de contas públicas operava na base do cumprimento de cotas financeiras. A Constituição Cidadã exige lá no artigo 70 que quem gerencia recurso público tem o dever de prestar contas.
Sim, a regra do jogo sempre foi essa.
Só que, por muito tempo, isso significava apenas bater aquela meta contável, sabe? Bater os 15% na saúde ou os 25% na educação.
Aquela frieza dos números, né? A matemática fechava, o tribunal recebia o balanço e as contas eram aprovadas. E a saúde continuava péssima.
Exato. E o que o PROGOV e o PROLEGES fazem é justamente mudar o algoritmo dessa avaliação. Eles exigem que a Câmara e a Prefeitura comprovem o impacto real lá na ponta.
Certo, o impacto na vida do cidadão.
Isso. Não basta só empenhar o recurso. É preciso provar a eficiência daquele gasto através de indicadores de governança. E para que essa governança exista e possa ser medida de forma igual em todo o estado, você precisa de um chassi padronizado de procedimentos.
Um chassi padronizado?
Sim, desde o controle interno até as comissões temáticas das câmaras. Tudo precisa seguir uma lógica universal para ser auditável.
Olha, você fala de chassi padronizado, mas vamos colocar isso no terreno da realidade. Vamos pensar em Boa Ventura de São Roque, com seus 6 mil habitantes, ou Santo Antônio do Caiuá, com 2.400 habitantes.
Certo, são municípios pequenos.
Pequenos é um eufemismo, né? A lógica desse chassi funciona numa linha de montagem da Ford. Não funciona em uma câmara que opera com um procurador, um contador que às vezes é compartilhado com a prefeitura e meia dúzia de vereadores.
Mas a governança.
Espera, deixa eu concluir o raciocínio das comissões. Quando o questionário do tribunal exige a formalização de comissões temáticas, de meio ambiente, de turismo, de direitos humanos, com fluxos de processo definidos, o tribunal está ignorando o princípio da realidade.
Você acha que é pedir demais?
Com certeza. Você força uma estrutura microscópica a gastar sua pouca energia vital criando e-mails, atas e regimentos para comissões fantasmas. Isso é tipo a institucionalização da maquiagem burocrática, sabe? A Câmara passa a trabalhar só para alimentar o banco de dados do tribunal e não para fiscalizar o município de verdade.
Próprio Progov.
Como assim?
O tribunal não desenvolveu o projeto piloto em Curitiba ou em Londrina. Sabe onde ocorreu a testagem da metodologia e a calibragem inicial?
Em Nova Aliança do Ivaí.
Exatamente. Nova Aliança do Ivaí, que é simplesmente o menor município do estado com pouco mais de 1.200 habitantes. A arquitetura do projeto foi validada no cenário de maior restrição possível.
Validada em termos, né?
Validada justamente para neutralizar esse argumento de que só cidade grande consegue fazer. O que me leva a crer, sendo bem honesto, é que essa narrativa de falta de braço operacional muitas vezes funciona como um escudo perfeito.
Um escudo? Você acha que as câmeras pequenas estão dando desculpa do problema? Principalmente se os requisitos exigidos continuam sendo numericamente impossíveis de cumprir no dia a dia.
Impossíveis como?
Veja a mecânica de uma Câmara de 9 vereadores. Pelas comissões constitucionais, que já são obrigatórias, como a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e a de Finanças, você já tem uma sobreposição de cargos absurda. O mesmo vereador precisa relatar matérias complexas em frentes totalmente diferentes.
Sim, eles acumulam funções, mas isso faz parte do mandato em cidades menores.
Faz parte. Mas olha a dificuldade histórica. Essas câmaras mal conseguem quórum mínimo para que a CCJ funcione. Se o presidente da Câmara mal consegue que 3 vereadores sentem à mesa para votar o orçamento básico da cidade, exigir que ele abra e mantenha comissões de turismo para pontuar no Proleges é um delírio prático.
Mas a exigência força o vereador a trabalhar a pauta, a se especializar.
Não, não força. Na prática, o vereador acaba assinando uma ata de uma reunião que nunca ocorreu. Tudo apenas para o algoritmo do tribunal não rebaixar a nota daquela Câmara na avaliação do Proleges. Isso não rompe o amadorismo. Sério, isso apenas ensina a Câmara a fraudar a métrica de uma forma mais sofisticada. É o oposto de transparência.
Mas veja o custo de aceitar essa informalidade como regra, entende? Quando a Câmara não tem uma estrutura normativa e processual estabelecida, quem paga o preço é o Estado de Direito.
O Estado de Direito é muito amplo. Onde isso afeta o dia a dia?
Afeta no ponto central da accountability. E aqui entra a mudança mais drástica do PROGOV na mecânica do poder local. O Tribunal de Contas abriu mão de julgar os recursos do Executivo de forma definitiva.
Ah, a mudança do parecer prévio.
Exatamente. O parecer do Tribunal sobre as contas do prefeito hoje é estritamente prévio. Isso significa que a titularidade absoluta do julgamento, o martelo final sobre as contas do prefeito, caiu no colo dessas mesmas câmaras de 9 vereadores.
Sim, eles que votam se aprovam ou não.
E a consequência disso é gigantesca. Quando essa responsabilidade desceu para os vereadores, ficou escancarado que os regimentos internos dessas casas eram tipo relíquias da década de 90.
É, muitos nunca tinham sido atualizados desde a fundação.
Nem perto disso. Eles não previam prazos adequados, não estruturavam direito de defesa do prefeito, tal do contraditório, né? Não definiam sequer como a prova técnica deveria ser apresentada em plenário.
O que, sem dúvida, transforma a Câmara num verdadeiro tribunal de exceção se o prefeito for da oposição. Ou num balcão de aprovação automática se for aliado.
Exato. Você tocou no ponto crítico. Sem um rito claro, o julgamento vira um trator político. O prefeito, seja ele quem for, fica totalmente à mercê da interpretação discricionária do presidente da Câmara que estiver lá no momento.
É uma insegurança jurídica imensa para o executivo.
Imensa. Por isso que a exigência brutal do tribunal para que os regimentos sejam atualizados não é preciosismo burocrático. É a única forma de blindar o processo contra nulidades. Porque se o rito processual não estiver perfeitamente amarrado, sabe o que acontece?
O perseguido judicializa.
Isso. Ele recorre à justiça comum no dia seguinte, anula a sessão da Câmara e toda a eficácia da fiscalização vira pó. A normacização forçada atua como uma órtese estrutural.
Uma órtese? Como assim?
É, imagina uma órtese médica. Ela é rígida, limita os movimentos iniciais, causa muito desconforto no paciente. Mas é o único mecanismo capaz de consertar um osso fraturado para que ele cresça de forma alinhada e suporte o peso da responsabilidade legal.
Olha, o seu diagnóstico sobre a fragilidade jurídica do julgamento é até perfeito, eu concordo com essa parte. Mas a tal da órtese que o tribunal forneceu acabou quebrando o osso em outros 3 lugares diferentes.
Como assim? A regra é clara.
É clara, mas vamos olhar para a mecânica de como essa atualização regimental aconteceu de fato nos municípios. Quando o tribunal exigiu essa adequação para evitar as nulidades, houve uma promessa pública de fornecer minutas, esqueletos de regimento interno adequados para o porte das cidades pequenas.
Sim, modelos para eles se basearem.
Só que esses modelos não chegaram a tempo. No desespero para não sofrer penalidades ou, pior, ter contas reprovadas por falta de adequação no PROGOV, o que as câmaras menores fizeram?
Tiveram que adaptar às pressas.
Elas recorreram à velha tática do copiar e colar. Uma câmara de um município rural pega o regimento interno de uma metrópole, como Maringá, que pontua alto nos critérios do tribunal, aprova aquele monstro burocrático de 300 páginas no plenário e, tipo, acha que está segura.
Mas a adaptação de textos legais já testados é a base da técnica legislativa no Brasil inteiro. Eles só precisavam ajustar os parâmetros ao tamanho da casa deles.
Mas aí é que tá. Eles não têm o corpo técnico para fazer essa calibragem. Como eu disse, é um procurador para tudo. Eles importam o regimento de Maringá inteiro. E é aí que eles criam a armadilha jurídica para si mesmos.
Por causa das regras que não conseguem cumprir.
Exatamente. Porque agora a Câmara do Interior tem, na sua própria lei municipal, a obrigação de seguir um rito de tramitação que exige, sei lá, assinatura de 3 procuradores diferentes, o parecer de uma comissão de auditoria interna que nem existe na cidade.
Entendo. Eles importaram uma burocracia que não dão conta.
E prazo de publicação em diários oficiais que eles nem operam. Eles importaram o manual de voo de um Boeing para pilotar um teco-teco. E, juridicamente, se a Câmara descumprir o rito que ela mesma aprovou, o prefeito tem a mesma base para anular o julgamento na justiça.
É um risco de fato, mas é inércia.
Essa normatização de gabinete, aplicada sem suporte arquitetônico real, não trouxe segurança. Trouxe uma asfixia processual. E nos leva ao pior dos efeitos colaterais, que é o estrangulamento financeiro e operacional que essas regras rígidas impõem ao dia a dia da cidade.
Você diz em relação ao planejamento de gastos.
Especialmente quando olhamos para a adoção forçada de instrumentos como o PCA, o Plano de Contratações Anual.
Opa, espera aí. Vamos destrinchar essa mecânica orçamentária porque o PCA é disparado um dos pilares mais incompreendidos do PROGOV e onde a resistência dos vereadores é mais feroz.
Porque mexe com o dinheiro direto, né?
Sim. O Plano de Contratações Anual força a Câmara a mapear no ano anterior exatamente cada despesa que ela terá. Quantos computadores vai trocar, quantas resmas de papel vai usar, quais contratos de software vai precisar licitar. É planejamento básico.
O que, atrelado àquelas novas regras do regimento copiado que a gente falou, engessa o orçamento inteiro e ignora completamente a dinâmica fluida de repasses entre legislativo e executivo numa cidade pequena.
Dinâmica fluida ou puxadinho financeiro?
Dinâmica de sobrevivência. A lei diz que o duodécimo, aquele repasse mensal que a prefeitura faz obrigatoriamente para a Câmara, se não for gasto, deve ser devolvido ao cofre do Executivo no dia 31 de dezembro, certo?
Certo. É o recurso que sobra.
Mas a mecânica real de sobrevivência de uma cidade pequena é outra. Chega setembro, a prefeitura entra em colapso financeiro, a fila de exames de imagem trava ou a folha de pagamento dos médicos terceirizados do posto de saúde ameaça atrasar.
E aí o prefeito pede socorro.
Sim. O prefeito procura a Câmara, que historicamente atua quase como um fundo de reserva não oficial. E a Câmara devolve parte desse orçamento antecipadamente para salvar o serviço público essencial. É uma válvula de escape fundamental para a população.
Olha, o que você chama de válvula de escape, eu chamo de colapso absoluto do planejamento macroeconômico. Sabe, essa narrativa de que a Câmara é super generosa por devolver dinheiro no meio do ano esconde uma falha sistêmica devastadora. Falha por quê? O dinheiro volta para quem precisa. Pense no mecanismo da lei orçamentária anual. Se a Câmara pede 10 milhões de reais de orçamento lá atrás, sabendo que a sua operação real custa só 5 milhões, ela acabou de sequestrar 5 milhões do planejamento do Executivo logo em janeiro.
Sequestrar é uma palavra forte.
Mas é o que acontece na prática. Esse dinheiro fica represado na conta da Câmara, rendendo ineficiência. E quando a Câmara finalmente decide devolver esse recurso como um salvador da pátria em outubro, o Executivo não tem tempo hábil pela própria Lei de Licitações para aprovar projetos, licitar e executar uma grande obra ou serviço antes de dezembro.
Ah, mas serve para apagar incêndios.
O dinheiro volta, sim, mas o tempo vital do planejamento foi destruído. O Pissaia destrói essa dinâmica propositalmente. Ele exige que a Câmara peça apenas o que ela puder provar que vai gastar. É o fim da gordura orçamentária.
Mas em uma administração de subsistência, prevê exatamente quantos clipes de papel e quantas horas consultoria jurídica você vai precisar com um ano de antecedência é pura ficção. A imprevisibilidade é a regra lá na ponta.
Imprevisibilidade não pode ser desculpa para não planejar.
Mas se a Câmara trava tudo no PCA e algo urgente sai do escopo, ela não pode comprar nada. Porque o novo regimento importado diz que qualquer desvio do plano gera sanção do tribunal. A flexibilidade orçamentária que você condena como ineficiência muitas vezes é, veja bem, o que impede a interrupção de serviços básicos de saúde.
É, mas é exatamente essa hiperflexibilidade que sempre mascarou os acordos políticos informais e impede qualquer auditoria profunda do nosso dinheiro. E a lógica do tribunal para auditar isso passa impreteritavelmente pela exigência mais polêmica de todas.
A unificação dos sistemas.
Sim, a unificação da arquitetura de dados através do SAP-L, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.
Nossa, esse é o ápice do descolamento da realidade técnica. Olha, o SAP-L é uma ferramenta fantástica. Foi desenhada pelo Senado Federal, é gratuita, muito boa. Mas o tribunal exige uma digitalização total e quase imediata de tudo.
O que é o mínimo para estarmos no século XXI, concorda?
Na teoria, sim. Mas vamos olhar para o mecanismo tecnológico disso? A arquitetura de dados do SAP-L exige que a legislação municipal seja inserida com metadados estruturados. O sistema precisa entender logicamente que a Lei Y revoga o inciso 2 do artigo 3º da Lei X.
Uma indexação relacional?
Exatamente. Só que o acervo da cidadezinha do interior é composto por PDFs escaneados tortos, arquivos de Word perdidos em pendrives de ex-funcionários e leis de 1990 datilografadas em papel amarelado. A API Busapli não puxa esses dados magicamente e organiza.
Alguém precisa construir essa indexação inicial de foto.
Alguém precisa digitar tudo na unha, mapeando os relacionamentos legais artigo por artigo. E quem é o analista de TI da Câmara Municipal que vai fazer isso? Não existe esse cargo lá.
Eles têm que se adaptar com o pessoal interno.
Mas é o próprio procurador que já tem que dar parecer nas licitações urgentes e estruturar o rito do julgamento do prefeito que tem que sentar à noite e virar digitador de metadados. Ou então sobra para o único servidor comissionado administrativo da casa.
É um esforço grande, eu reconheço.
É um esforço desproporcional. O tribunal impõe um padrão de integração de dados altamente sofisticado para uma estrutura que não tem braço sequer para manter um site institucional atualizado com as notícias da semana. É, sabe assim, exigir a fundação de um arranha-céu num terreno onde mal cabe a casa de máquinas.
Olha, eu entendo a dor dessa transição operacional. O custo de fricção inicial é enorme, sem dúvida. Mas vamos olhar para o porquê de tudo isso. Por que essa exigência de estruturação de metadados existe em primeiro lugar?
Para facilitar a vida dos auditores do tribunal.
Não, o tribunal não está fazendo isso apenas por capricho tecnológico. Pensa comigo, se as leis de todos os 399 municípios do estado estiverem em bancos de dados totalmente dispersos, em formatos não relacionais, uma em PDF, outra num sistema privado fechado que custa caríssimo, outra em papel.
Fica difícil cruzar as informações.
Fica fisicamente impossível para o órgão de controle rodar scripts de auditoria em massa. Você não consegue cruzar dados de contratos de diferentes cidades, não consegue rastrear incompatibilidades normativas e, o pior de tudo, não consegue dar transparência real ao cidadão comum.
Transparência é vital, claro.
O SAPLIA cria uma linguagem universal. Pato Branco é um exemplo clássico que nós vimos no material, lembra? Eles implementaram a arquitetura do SAPLI com tanto rigor que hoje não gastam um único centavo com sistemas fechados de empresas privadas. e o cidadão tem a rastreabilidade total do processo legislativo pelo celular.
Mas aí é que está o erro. Usar Pato Branco como parâmetro é um erro de escala clássico, sabe?
Por quê?
É um município do interior do Paraná. Pato Branco é um polo tecnológico e educacional formidável, com mais de 80 mil habitantes. Eles têm parque tecnológico, têm mão de obra qualificada sobrando. Você não pode nivelar a régua estadual de cobrança por um expoente e punir as câmaras rurais por não conseguirem fazer a mesma coisa do dia para a noite.
Mas a régua tem que subir em algum momento.
Mas o que acaba acontecendo na prática é que a Câmara Rural, aterrorizada com a perda de pontos no Proleges, simplesmente terceiriza esse serviço. Eles contratam uma consultoria privada a peso de ouro para digitar esses dados no Sapli.
O que é péssimo, realmente.
Exatamente. Eles torram aquele orçamento que deveria ir para a qualificação do mandato legislativo, pagando uma empresa de fora. A ferramenta que deveria emancipar a Câmara acaba criando uma nova dependência financeira só para saciar a sede de dados estruturados do tribunal.
O choque de realidade que você descreve não invalida a necessidade do sistema em si. A dependência de dados estruturados não é uma sede do tribunal, é a infraestrutura básica do século XXI. O que nós percebemos aqui é um atrito fundamental, né? O rigor absoluto da matriz desenhada para expor a ineficiência contra a carência crônica de capacidades locais para responder a essa matriz.
É o ponto central do atrito.
Mas a recusa em adotar a padronização, sob a eterna justificativa da falta de estrutura, é exatamente o que nos trouxe a esse cenário atual de disparidade, onde uma câmara funciona no século XXI e a cidade vizinha funciona no século XIX, fechando as contas em cadernetas.
Eu entendo o seu ponto, mas há uma mecânica de correção de rota que a gente precisa reconhecer nesse processo todo e que ficou muito evidente lá no material de base. O próprio Tribunal de Contas percebeu que emitir decretos do alto do seu pedestal em Curitiba gerava resistência violenta e falhas críticas na implementação na ponta.
Como essa epidemia de regimentos importados sem critério que você citou, né?
Isso, e eles não mantiveram uma postura puramente punitiva diante disso. Eles viram um erro.
Ah, você se refere ao movimento de interiorização, às oficinas de diálogo.
Exatamente. O tribunal colocou seus auditores na estrada. Eles organizaram imersões presenciais divididas por polos regionais, passaram por Londrina, desceram a Curitiba, foram a Ponta Grossa, Jacarezinho.
Uma aproximação real.
Sim. O objetivo deles ali não era só entregar mais um manual gigante e ir embora. Foi sentar frente a frente com os controladores internos, com os procuradores isolados dessas pequenas câmaras, e ouvir o feedback operacional. Ouvir o que não estava funcionando no Proleges e no Progov.
É um feedback essencial.
Esse movimento é o reconhecimento empírico de que a teoria de fiscalização, por mais sofisticada e bem intencionada que ela seja na sua arquitetura de dados e na cobrança de accountability, ela precisa ser constantemente calibrada pela força da gravidade administrativa local.
Sem dúvida alguma. Essas oficinas são a ponte necessária entre a teoria idealizada nos gabinetes e a prática possível no dia a dia. Elas mostram que a implantação dessa órtese estrutural que a gente mencionou não é um evento único, sabe? É um processo de ajustes sucessivos.
É um tratamento longo.
É doloroso, entre a exigência de planejamento absoluto e a realidade de municípios que operam na urgência diária. O salto de qualidade nas licitações, a precisão cirúrgica do PCA e a transparência do Sapli são fundamentais, mas o seu ritmo de implementação vai ser inevitavelmente ditado pela capacidade de absorção local.
E cabe a você, que acompanha essas tensões de perto conosco, refletir sobre o peso real dessas ferramentas. Até que ponto o rigor de uma matriz padronizada de fiscalização protege a sociedade do mau uso do dinheiro público? E a partir de que ponto ela começa a sufocar e inviabilizar as próprias estruturas locais de representação política?
A métrica perfeita esbarra no município imperfeito. E desse choque nós precisamos extrair não a anulação do controle, de jeito nenhum, mas a construção de um sistema de governança que seja, ao mesmo tempo, rígido em seus princípios e inteligente em suas exigências operacionais.
Muito obrigado por acompanhar essa análise tão profunda conosco. Continuem explorando as complexidades das nossas engrenagens institucionais e até a próxima.